momento que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar, aos poucos, os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela. E os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos, enquanto o cenário internacional continuar instável. E a Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. E o Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República em 2026. O PSDB também afirmou que não terá candidatura própria na disputa. Não terá candidato próprio na disputa. Inclusive, a decisão encerra as especulações sobre uma possível candidatura do deputado, que disputou a presidência em 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff. E olha só, a Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso Marielle Franco. A ação tem como alvo pessoas ligadas ao ex-deputado Chequinho Brazão, condenado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. Agora no noticiário internacional, notícia triste, pelo menos 28 pessoas morreram depois de um incêndio atingir uma fábrica de calçados no sudeste da China. O caso aconteceu nesta quinta-feira. O fogo começou no térreo do prédio, onde haviam materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. Agora 8 horas mais 5 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É, e bora pra previsão do tempo pro dia seguinte, no caso, pra sexta-feira, pra você que tá ouvindo a gente, sexta na alta, já tendo uma noção aí no finzinho dessa quinta-feira de como que vai estar o tempo amanhã. Ou seja, se vai fazer frio, calor, ou até mesmo se vai rolar aquela chuvinha, se vai precisar aí garantir aquele bom e velho guarda-chuva. Vem comigo que eu te atualizo então. Começando pela região sul, olha só, o dia do curitibano é de sol com nuvens, mas não tem previsão de chuva, viu? A mínima vai ser de 10 graus e a máxima de 23. Agora no sudeste, começando por São Paulo, na sexta-feira o dia é ensolarado e não chove. Mínima de 11 graus e máxima de 26. Agora o alô é pro Carioca. No Rio de Janeiro o cenário é igual São Paulo, ou seja, sol o dia todo e não tem previsão de chuva. Mínima de 13 graus e máxima de 29. Agora vamos para Belo Horizonte. A sexta-feira em BH é de sol e não tem previsão de chuva também. Mínima de 12 graus e máxima de 27. Agora bora pro centro-oeste. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens e não chove. Mínima de 14 graus e máxima de 28. Fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo no Nordeste, em Recife, a sexta-feira começa ali com o dia de sol e as nuvens vão chegando aos pouquinhos. E tem sim previsão de chuva, viu? Pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. Bom garantir então aquele bom e velho guarda-chuva, além de marcar aquele rolê talvez num lugar coberto para conseguir escapar desta chuva que vem aí na sexta. Mínima vai ser de 22 graus e máxima de 28. E Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós. Se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É isso aí, diz aí a sua opinião. Agora 10 horas mais 8 minutos. E olha só, na verdade, a enquete de hoje, o nosso Todo Mundo Comenta, é uma homenagem também, porque hoje tivemos a triste notícia de que a cantora Bonnie Tyler, do hit Total Eclipse of the Heart, morreu hoje aos 75 anos, né? Essa artista muito importante, muito relevante da nossa história e da música, morreu nesta quinta-feira aos 75 anos, no sul de Portugal. Ela estava internada desde o dia 30 de abril, depois de ser submetida a uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino. É, o estado de saúde, né, dela, um dos maiores sucessos da década de 80, né, como uma música lá que é muito conhecida, Total Eclipse of the Heart, música de 1983. Inclusive, você que não está familiarizado, né, aquela letra que diz Turn around, nararara, esse grande hit é dela, que morreu hoje, infelizmente. Então, o estado de saúde dela tinha se agravado aí nos últimos dias, e temos aí essa notícia triste, né, de uma cantora aí brilhante, que teve uma carreira ali com bastante sucesso nos anos 80. Ela que nasceu ali em 1952, né, no país de Gales, e tem aí vários hits muito conhecidos aí da história da música, né? O primeiro single dela é My My, Honeycomb, né, foi lançado ali em 76, muitas outras músicas também como Lost in France e outros sucessos também, que levaram ela a várias paradas de sucesso. Inclusive, ela alcançou ali muitas paradas de sucesso no Reino Unido e no mundo inteiro também, com músicas aí muito marcantes da época. E a reflexão da morte desta grande cantora, né, que eu trago aqui no Resumo TMC, rende a pergunta para você, nosso ouvinte, que acompanha aqui a nossa programação. Você tem algum artista favorito que você sente saudade e que foi, né? Então a gente tem aqui o exemplo da Bonnie Tyler, mas, por exemplo, vários outros artistas que nos deixaram, né, e que deixam saudade até hoje. Por exemplo, menciona aqui Gal Costa, né, a própria Amy Winehouse também, que morreu aos 27 anos, no caso dela, né, de uma questão ali envolvendo overdose. Temos outros artistas também muito marcantes, Renato Russo, Fred Mercury, enfim. Quero saber de você, nosso ouvinte, você que acompanha aqui a nossa programação. Tem algum artista que você sente saudades, que já se foi e que você ainda guarda aquele sentimento de, nossa, saudades, né, de ter a oportunidade de talvez algum dia na vida ter a chance de ir no show daquela pessoa, mas que infelizmente não podemos mais porque ela não está entre nós? Uma pessoa que eu me arrependo de não comparecer ao show, não tive oportunidade, mas é a Rita Lee, grande Rita Lee também, que nos deixou. Então manda pra gente aí no WhatsApp, DDD 11 97221 1001, repetindo, DDD 11 97221 1001. Tem algum artista que já se foi e que você sente saudades? Manda aí no nosso zap, zap da TMC. Daqui a pouquinho eu tô aqui com o Canequinha, fazendo aqui os cuidados do nosso celular aqui da produção. Ele que faz aí a seleção das mensagens, né? Você pode mandar mensagem de texto, de áudio. Não se esqueça também que tem a nossa transmissão, youtube.com/TMCNewsBR. Mas para você que está aí no carro, né, nosso ouvinte, pode também sacar aquele celular rapidamente, mandar aí a sua mensagem, contar o que está achando da programação, como é que está sendo então a sua noite, noite bem tranquila aqui em São Paulo, um clima bem agradável, fugindo um pouquinho daquele frio dos últimos dias, mas para você que também está aí no Rio de Janeiro, BH, Recife, Curitiba, Brasília, ou até mesmo em São Paulo, onde eu estou localizada agora, manda mensagem aí, responde também a nossa enquete, qual artista que já se foi e que você sente saudades?
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Agora vamos falar de eleição, porque aos pouquinhos o cenário para a eleição deste ano vai se definindo, né? Um dos possíveis nomes para a disputa ao Palácio do Planalto informou que não vai participar do pleito de outubro. O nosso repórter Bruno Marum traz as informações para a gente.
O PSDB confirmou que o deputado federal Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, não será candidato à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. A informação foi divulgada após uma entrevista concedida pelo parlamentar ao jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pela direção nacional do partido. O PSDB ainda informou que não vai lançar candidato próprio ao Palácio do Planalto neste ano. A legenda, porém, não divulgou os motivos, né, desta decisão. Em maio, o nome de Aécio Neves chegou a ser defendido pelo Cidadania, que é um dos partidos que integram a federação com o PSDB e com o Solidariedade. A possível candidatura do Tucano também recebeu apoio de integrantes da sigla e do ex-ministro Ciro Gomes. Aécio Neves, a gente lembra, foi governador aqui de Minas Gerais por 2 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, né, quem não se lembra, senador da República e também presidente nacional do PSDB. E lá em 2014, ele disputou a presidência da República e acabou derrotado por uma diferença pequena no segundo turno pela então presidente, a petista Dilma Rousseff.
E aí, eleição você acompanha aqui na TMC, daqui a pouquinho está chegando, né, esse período aí eleitoral e todos os detalhes e desdobramentos desta corrida a gente acompanha aqui na nossa programação. Mudando de assunto rapidamente, vamos para São Paulo, mais um desdobramento desse caso. Prefeitura de São Paulo enviou um ofício ao Instituto Conhecer Brasil, uma ONG presidida pela dona da produtora do filme Dark Horse, filme que fala ali um pouquinho sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, olha só, esse ofício foi encaminhado ali ao Instituto Conhecer Brasil, que é essa ONG, ofício questionando parte das notas fiscais apresentadas na prestação de contas referente a um contrato firmado para instalação de pontos de Wi-Fi na cidade. Estes pontos de Wi-Fi que serão instalados ali em regiões da periferia de São Paulo, né? Ao todo, os valores somam R$13.400.000. Os detalhes na reportagem da Luísa Mutoni, que você confere agora.
Segundo o ofício enviado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a maior parte das notas questionadas não especificam as áreas geográficas que seriam atendidas pela instalação dos pontos de Wi-Fi ou exatamente o serviço que seria prestado. As outras parcelas questionadas dizem respeito a notas que foram canceladas ou que possuíam algum tipo de irregularidade, como endereços incompatíveis, pagamentos antecipados sem justificativa ou notas que foram emitidas sem valor. O contrato foi firmado em 2024 e o valor total chega a 2024. O Instituto Conhecer Brasil e as outras empresas ligadas à empresária Karina Gama são investigados pela Polícia Civil e foram alvos de mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada em junho. Os investigadores querem saber se houve desvio de recursos públicos destinados à empresa Go Up Entertainment, que produz o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso o Instituto não regularize a prestação de contas, o valor deverá ser restituído aos cofres públicos. O prazo é de 30 dias.
Agora vamos para o Rio de Janeiro. Um esquema de corrupção que movimentou quase R$90 milhões em uma autarquia do governo do Rio foi alvo de uma operação do Ministério Público. 6 pessoas foram presas e afastadas dos cargos públicos depois de uma determinação da justiça. O Rafael Alves acompanhou a operação e conta os detalhes pra gente.
O presidente do Instituto Rio Metrópole e outras 5 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de desvio de verba pública na casa de 86 milhões de reais da autarquia. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o grupo usava contratos firmados entre 2022 e 2026 para desvio de recursos públicos. Os valores pagos a empresas contratadas eram transferidos para o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada, de onde o dinheiro era sacado em espécie. A investigação começou a partir de um desses saques, feito em Teresópolis, na região serrana. O promotor Décio Alonso, um dos coordenadores da investigação, destacou que todos os contratos investigados eram fictícios.
Os contratos analisados nessa investigação são contratos simulados ou contratos fictícios. Eles justificam única e exclusivamente o desvio do dinheiro. Do objeto de análise dessa investigação, os contratos eram fictícios, né? Eles não tinham a execução realizada.
Entre os alvos dos mandados de prisão estão o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e 3 diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Entre os presos também está um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral de Justiça, Antônio José Moreira, agradeceu ao trabalho conjunto com o governo do estado.
O que facilita a nossa atuação é justamente o fato de haver hoje no Poder Executivo alguém absolutamente estranho a todos os quadros políticos, sem nenhuma pretensão política, mas a constatação é de que há um ambiente institucional voltado à corrupção.
Em nota, o governo do estado informou que as suspeitas foram identificadas em auditorias internas e encaminhadas ao Ministério Público. A Polícia Civil disse que instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do delegado investigado. O deputado Alexandre Knoploch afirmou que não possui vínculo profissional com o pai. As defesas dos investigados e o Instituto Rio Metrópole ainda não se manifestaram.
Agora olha só, o governo federal adiou a decisão sobre o fim do subsídio da gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que os novos bombardeios no Irã mudaram o cenário financeiro. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente.
O Planalto deve avaliar na próxima semana uma possível retirada parcial ou total desse incentivo. Ele foi criado em maio para conter a alta no preço do petróleo após o início dos conflitos entre Irã, Israel e Estados Unidos em fevereiro. O subsídio é de 44 centavos por litro de gasolina importada ou produzida em solo brasileiro e inicialmente estava previsto para durar 2 meses. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a intenção inicial era retirar o benefício ainda nesta semana.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda.
Até a semana que vem, Durigan deve bater o martelo sobre o fim do subsídio ou a possibilidade de prorrogar por mais um tempo.
E a Polícia Federal voltou às ruas nesta quinta-feira em mais uma fase das investigações relacionadas ao caso Marielle Franco. Desta vez, o foco da apuração vai além dos assassinatos e mira um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Entre os alvos está um assessor do conselheiro Domingos Brazão, no Tribunal de Contas do Estado. Quem tem os detalhes é a Luísa Rodrigues.
Condenado pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo de uma nova operação da Polícia Federal. A ação desta quinta-feira é um desdobramento das investigações dos assassinatos cometidos em 2018. Agentes cumpriram mandados de prisão contra o ex-policial Robson Calisto, o Peixe, que já está preso, e Rafael da Silva Gonçalves, assessor do conselheiro Domingos Brazão, irmão de Chiquinho. Além das prisões, a Polícia Federal cumpre mais de 20 mandados de busca e apreensão na capital fluminense. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de 100 milhões em bens dos investigados. A operação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares federais destinadas a organizações da sociedade civil. Segundo a investigação, parte desses recursos teria sido desviada por meio de pagamentos indevidos, uso de empresas interpostas e mecanismos para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Os investigados também são suspeitos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Procurado pela reportagem, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não respondeu até o fechamento desta edição se Rafael da Silva Gonçalves continua exercendo a função de assessor do conselheiro Domingos Brazão, nem se pretende adotar alguma medida administrativa após a operação da Polícia Federal. A reportagem tenta contato com os demais citados.
E economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do fenômeno El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para este ano. Em entrevista para a TMC, o professor de agronegócios da FIA explicou quais produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e no PIB do campo. Vamos ouvir.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência todo ano. A gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, ou neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño, ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveremos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, Ale, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradoras de café, torrefações, exportadoras de café, sentirão a alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos, como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem.
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve, igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Agora, 10 horas mais 28 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Você ligou para a Central de Palpites da Gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no Zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Equipamentos em dia é sinônimo de maior produtividade. Na Tratoraço e Mercado de Correias, você encontra peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações. Tudo o que você precisa para investir na manutenção preventiva de seus equipamentos e garantir uma produção sem interrupções. Conte com a experiência de quem está há 30 anos no mercado e prolongue a vida útil de seus equipamentos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online pelo www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço está sempre ao seu lado.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 8:30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 33 minutos e olha só, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé compara o fracasso da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo com a atual situação do país. Vamos ouvir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, a derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas, candidatos para reeleição no país de presidência da República que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro, uma oposição que além de corrupta parece absolutamente estúpida, um país em que a educação continua não significando nada, um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos. Tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso, que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
Agora no noticiário da política, o novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, afirmou acreditar em um possível diálogo entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Vicente, direto de Brasília.
O novo líder do governo no Congresso, Camilo Santana, tenta articular uma melhora na relação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre. A relação se tornou complicada desde que a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. Segundo Camilo, a reunião deve ocorrer até o recesso parlamentar previsto para agora, dia 18 de julho. Santana contou que há uma mobilização de membros do governo para que a conversa entre os dois presidentes ocorra, o que inclui outros senadores e também o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Bem, além de tentar apaziguar a relação entre Lula e Alcolumbre, a conversa deve abordar a proposta de emenda à Constituição que quer acabar com a escala 6x1. Há outras matérias paradas aqui no Senado, como a PEC da Segurança Pública e também o projeto de lei que institui a política nacional de minerais críticos e estratégicos.
E ainda em Brasília, a influenciadora Virgínia e a plataforma de apostas Blaze entraram na mira do Ministério Público por suposta propaganda abusiva. Quem tem as informações também direto de Brasília é o repórter Murilo Hernandes.
O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O segundo órgão, as duas induziram consumidores ao erro com a publicidade das apostas. O MP menciona a elevada capacidade de replicação em ambiente virtual e alcance massivo, impondo riscos a cada divulgação de captação de consumidores hipervulneráveis. E ainda alega a existência de estratégias publicitárias capazes de transmitir a falsa impressão de ganhos fáceis ou garantidos, além de recorrer a mecanismos que reduziriam a percepção do risco a inerentes apostas. A ação nasceu de uma investigação sobre práticas abusivas e desrespeito às regras de proteção ao consumidor. Um relatório técnico anexado ao processo aponta mais de 42 mil reclamações contra a Blaze no portal Reclame Aqui. O Ministério Público quer que os dois paguem 120 milhões de reais por danos morais coletivos. O órgão também pede medidas para barrar a continuidade da publicidade. O caso agora será analisado pela Justiça.
Olha só, o Paraná soma mais de 2.600 registros de tentativas ou ocorrências do golpe do falso advogado. Tudo isso apenas neste ano de 2026, segundo o balanço da própria OAB. Leonardo Gomes, direto de Curitiba, é quem conta pra gente.
O número já é maior que todos os registros do ano passado, que alcançaram 2.100. Na comparação entre os períodos, ou seja, 2025 com 2026, embora o número absoluto de registros tenha aumentado, claro, de forma expressiva, a taxa de golpes efetivamente feitos, ou seja, aqueles que realmente aconteceram, caiu de 26,5% para 22%, uma redução relativa de aproximadamente 16%. O dado indica que as potenciais vítimas estão cada vez mais atentas e percebendo quando realmente há um golpe ou uma tentativa de fraude. A gente conversou com o coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado da OAB aqui no Paraná, Leandro Pereira, que explicou que o crime basicamente consiste na abordagem a pessoas que têm processos em tramitação na justiça.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou para outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório de advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Do total de casos registrados desde o início do ano, 2.000, cerca de 78%, foram interrompidos antes de qualquer prejuízo às vítimas, enquanto quase 600, 22% do total, resultaram sim em danos, em prejuízos principalmente financeiros. A OAB, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, orienta que os advogados mantenham atualizadas as informações de contato, além de avisar os clientes da possibilidade desse tipo de abordagem criminosa. criteriosa. Além disso, explicar que qualquer tipo de pagamento tem que ter alguma coerência, o mínimo de coerência. Em caso de fraude ou suspeita, a orientação é, claro, procurar as autoridades, a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, ou se for um caso que está acontecendo, um flagrante, 190, Polícia Militar, e também procurar a Ordem dos Advogados do Brasil.
Olha, é aquele tipo de golpe que, mais uma vez, né, mostra a criatividade dos criminosos, né? Infelizmente, eles não tiram férias, ainda mais quando se trata de articular aí novas maneiras de prejudicar a população com estes golpes. Bom, mudando de assunto agora, em Brasília, em busca de alianças para a eleição presidencial, partidos da direita se reúnem para debater apoio a Flávio Bolsonaro. Quem conta os detalhes para a gente é o Rodrigo Vicente.
Senador Rogério Marinho. Após uma reunião entre o PL e o Republicanos, o líder do Partido Liberal no Senado, senador Rogério Marinho, afirmou que Flávio Bolsonaro contará com mais palanques eleitorais pelo Brasil do que teve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro teve como objetivo discutir uma possível aliança no pleito agora de 2026. Rogério Marinho ponderou que os acordos regionais definirão uma possível coligação nacional. A reunião acontece agora em um momento em que as legendas se alinham em pautas defendidas na direita, como a proposta de emenda à Constituição, que quer reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. O presidente Hugo Mota, que também é do Republicano, chegou a instalar uma comissão especial para analisar a proposta. Quem vai presidir a comissão é o deputado Aloísio Mendes, do partido de Mota, e o relator será o deputado Mendonça Filho, do PL, portanto, uma dobradinha entre os partidos. Apesar do avanço da tramitação, a expectativa é que a proposta não seja votada no plenário antes das eleições, mas ela marca um momento de acordos com o objetivo de alinhavar os palanques nas eleições deste ano.
Agora, atualizando a situação ali no Rio de Janeiro, o impasse entre rodoviários e empresas de ônibus do Rio continua sem definição, viu? A categoria reduziu a proposta de reajuste salarial, mas ainda não houve acordo com o sindicato patronal. A justiça marcou uma nova audiência de conciliação para a próxima semana. Leonardo Rezende atualiza pra gente.
O Tribunal Regional do Trabalho remarcou para a próxima quarta-feira, dia 15 de julho, a audiência de conciliação para o estado de greve dos rodoviários do Rio. A mudança de data foi uma decisão da Justiça depois da categoria reduzir de 17 para 12% o pedido de recomposição salarial aos empresários de ônibus. O sindicato patronal Rio Ônibus foi comunicado do posicionamento dos trabalhadores na última terça e o tribunal preferiu, então, estender o prazo para análise da proposta. Esta será a quarta audiência entre as partes, a última sessão realizada na segunda-feira. Terminou sem acordo depois das empresas apresentarem um reajuste de 4,5%. O índice foi elevado em apenas 0,11% em relação à proposta anterior. Os rodoviários chegaram a paralisar as atividades durante 3 dias, até se abrir uma mesa de negociação no TRT. A Justiça ainda media a demanda de aumento do vale alimentação de 600 para R$ 1.000. Os motoristas alegam que o benefício atual não acompanha a jornada de trabalho e reclamam de terem apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. A audiência no dia 15 de julho está marcada para as 11 da manhã. Uma nova paralisação não está descartada caso não haja acordo.
Horas mais 45 minutos. Olha só, em Brasília, mais um destaque. Mesmo liderando a corrida eleitoral, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro têm empate técnico no limite da margem de erro em um eventual segundo turno. As informações com Rafael Felitti.
Uma pesquisa apontou que um eventual segundo turno, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição, empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 40%. O resultado está dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentual, ou seja, empate técnico no limite da margem. Além de Flávio, Lula mantém vantagem contra todos os outros candidatos testados para um segundo turno, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. O cenário do primeiro turno é um pouco mais confortável, mas não ultrapassa a barreira dos 50%. Lula lidera com 40,4%, enquanto Flávio registra 32%. Já os outros pré-candidatos não ultrapassam a marca de 4%. Acima de 50%, o atual presidente se reelegeria automaticamente em primeiro turno. A pesquisa também avaliou o fator Michele Bolsonaro a respeito das declarações recentes da ex-primeira-dama sobre o enteado Flávio. A pesquisa que também avaliou a força política da esposa de Jair Bolsonaro. Em uma pergunta espontânea sobre quem é a mulher mais poderosa do Brasil, Michele foi a mais lembrada com 15,4% das citações, seguida pela atual primeira-dama Janja com 9% e pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal com 4,5%. Por fim, a pesquisa aponta que o racha público na família Bolsonaro não retirou votos do senador, indicando que os eleitores dissociam o conflito familiar com a corrida eleitoral. A nova pesquisa Meio Ideia, realizada entre 3 e 6 de julho, ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
E duas testemunhas interrogadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público detalharam como o ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, movimentava dinheiro vivo dos caixas do time mensalmente. Os detalhes com a Luísa Mutoni.
As duas testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público são consideradas cruciais para as investigações. Hoje, pesam contra Júlio Casares e outros ex-dirigentes do clube 3 inquéritos. Um deles sobre lavagem de dinheiro, o outro sobre corrupção e um terceiro sobre o uso indevido dos camarotes do estádio Morumbis. Essas duas testemunhas trabalhavam diretamente com o ex-dirigente do São Paulo e tiveram as identidades preservadas por questões de segurança. Os depoimentos foram obtidos com exclusividade pelo Globo Esporte. Em um deles, uma das testemunhas disse em depoimento que o então presidente do São Paulo pedia saques mensais das contas do clube em valores em média de R$100 mil. Esse dinheiro era entregue em espécie por envelopes ou até mesmo em sacolas.
O que acontecia, ele tinha uma sacola, a gente colocava dentro de uma sacola e ele ia embora. O valor não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês, 100 mil, 115, 118.
As pessoas ouvidas disseram que as justificativas dadas por Casares eram de ações promocionais ou ingressos para jogos, mas isso nunca foi efetivamente comprovado. Esses saques aconteceram desde o primeiro mês da gestão de Casares, em janeiro de 2021, e seguiram até ele sofrer impeachment em janeiro deste ano, 2026. Uma das testemunhas que trabalha há mais de 20 anos no clube disse que nunca tinha visto a prática em gestões anteriores. Em janeiro deste ano, Casares sofreu um impeachment por parte do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube e renunciou ao cargo antes de o caso ser levado para a Assembleia Geral entre os sócios. Meses depois, em março, o Conselho reprovou as contas do clube referentes ao ano passado, já que pelo menos 7 milhões de reais não tinham justificativa ou comprovação do destino. Desde que Casares sofreu impeachment, quem assumiu a presidência do São Paulo foi o vice-presidente do clube, Harry Massis. Ainda nesses depoimentos, uma das testemunhas disse que desde que Harry assumiu a presidência do clube, a prática também deixou de acontecer. Em nota, a defesa de Casares afirma que todas as movimentações financeiras dele são legítimas e legais e que estão acauteladas na contadoria do clube.
E o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desiste de disputar vaga ao Senado. Ele afirma que já cumpriu sua parte na política. Os detalhes agora com o repórter Rafael Felice.
Com o argumento de que está cansado da vida pública após dois mandatos como governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha desistiu de concorrer ao Senado. Segundo ele, este é o momento de cuidar da própria vida e dos filhos. A decisão de Ibanez surpreendeu aliados, já que ele não conversou com integrantes do MDB antes de tomar essa decisão. Atualmente, o ex-governador está em uma fazenda de sua propriedade no Piauí, onde ele deve comemorar o aniversário de 55 anos. O abandono da disputa eleitoral bagunçou o tabuleiro político na chapa da atual governadora Celina Neão, que era vice de Ibanez. Agora o caminho segue em aberto para candidatos do MDB ou de outro partido da base aliada. A oposição também calcula mais espaço para tentar mais uma cadeira na casa. O anúncio de Ibanez Rocha ocorre em um momento frágil e de queda nas pesquisas eleitorais devido ao caso Master. Ano passado, o Banco de Brasília, o BRB, tentou comprar o Master e o negócio só não foi adiante por interferência do Banco Central. Além disso, o BRB comprou bilhões de reais em carteiras de crédito sem valor do banco de Daniel Vorcaro, que chegou a citar Ibanez Rocha em depoimentos à Polícia Federal. Até o ano passado, o ex-governador liderava as pesquisas eleitorais para se eleger em uma das duas cadeiras ao Senado.
E com o apoio do governador em exercício, Ricardo Couto, foi encaminhado ao STF um pedido de apoio das Forças Nacionais para as eleições gerais de outubro. Informações agora com a nossa repórter do Rio de Janeiro, Rebeca Renze.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio aprovou com unanimidade o pedido de reforço da Justiça Eleitoral para o envio de tropas federais durante as eleições gerais de outubro no estado. O pedido foi apresentado ao governador em exercício Ricardo Couto, que concordou com a movimentação. O documento foi então encaminhado ao TRE, que aprovou com unanimidade o pedido de reforço. O desembargador Cláudio de Melo Tavares é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e durante a fala ele relembrou a importância da medida para a manutenção do processo democrático eleitoral.
O resultado positivo dos pleitos anteriores, realizados com o amparo das tropas federais, corrobora que a requisição não é excesso, mas cautela responsável, amadurecida pela experiência.
Segundo o desembargador, o pedido é voltado para as áreas consideradas críticas do estado, já que a segurança é inegociável para os eleitores se deslocarem até as zonas eleitorais e até o próprio transporte e cuidado das urnas. A solicitação agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral, que dará a decisão final. Caso o TSE autorize o pedido, eles solicitam o apoio ao Ministério da Defesa, atuando como mediadores. Os detalhes do reforço serão alinhados com o Comando Militar posteriormente.
E mais uma atualização dessas negociações entre Brasil e os Estados Unidos, porque as negociações entre os dois países sobre as tarifas de importação entraram na reta final. O governo americano já tem uma data para anunciar a decisão sobre as medidas que podem afetar os produtos brasileiros. Os detalhes direto de Brasília com Murilo Hernandes.
Em entrevista à emissora americana Fox Business Network, o presidente Donald Trump afirmou que a decisão será anunciada em breve e lembrou que existe um prazo legal para a conclusão do processo. O escritório do representante do comércio dos Estados Unidos tem até o dia 15 de julho para divulgar o resultado da investigação. Caso a decisão seja mantida, os Estados Unidos poderão aplicar tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros, substituindo as medidas temporárias que estão em vigor. A medida pode atingir cerca de 4 mil produtos exportados pelo Brasil, incluindo itens dos setores de aço, calçados, máquinas e bens industriais manufaturados. Para tentar evitar a taxação, o governo brasileiro segue negociando diretamente com a Casa Branca, por considerar que esse é o caminho mais eficaz para buscar um acordo. Representantes do Brasil também participaram como observadores oficiais das audiências públicas promovidas pelo órgão responsável pela investigação comercial. Depois do dia 15 de julho, o governo americano poderá confirmar as tarifas, alterar os percentuais previstos ou até criar exceções para determinados setores da indústria brasileira.
Agora 10 horas mais 56 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Virando a página agora no nosso resumo TMC, bora falar de cultura, de arte, porque Mary Stuart é o monólogo da atriz Denise Stoklos, que foi montado há mais de 30 anos, mas ainda arrebata espectadores em todo o mundo. Ela está em cartaz no Teatro Vivo, localizado em São Paulo, em curtíssima temporada, e bateu um papo com a nossa apresentadora, Estela Ribeiro, sobre esse texto atemporal e sobre sua marca registrada, o Teatro Essencial. Vamos conferir.
Tô de volta aqui ao Teatro Vivo, esse lugar lindo, aconchegante. E hoje vim acompanhar a peça Mary Stuart. Na verdade, eu vim atrás da Denise Stoklos. É um nome icônico dentro do teatro, não só brasileiro, como internacional. Ela que é atriz, diretora, dramaturga, ficou mundialmente conhecida pelo seu Teatro Essencial. Se você não está familiarizado com esse conceito, foca na palavra. O que é essencial para se contar uma boa história? Um bom texto e uma boa atriz. E é isso que a gente tem em Mary Stuart. Estreou em 1987 lá em Nova York. E desde então já teve inúmeras remontagens em diversos países, em outros idiomas. E claro, quem vai contar tudo isso pra gente é a própria Denise Stoklos.
Você sabe que essa peça foi montada de uma forma que trata da luta de poder de uma forma metafórica por duas rainhas há 400 anos passados, que não precisa mudar nada. Em cada remontagem é a mesma coisa, não mudou nada, é o mesmo texto e sempre se aplica à realidade. Acho que consegue mostrar o que o teatro tem de, ao mesmo tempo que ele é efêmero, porque você o recebe na medida que está assistindo e aí ele acaba. Mas também quando ele trata metaforicamente das questões que envolvem a humanidade, ele sempre estará dizendo respeito a nós, a cada um de nós.
Denise, eu abri aqui a nossa matéria falando sobre o Teatro Essencial, que você é a dama do Teatro Essencial. Explica para os nossos espectadores e nossos ouvintes um pouquinho sobre o que é esse conceito.
É o teatro feito com apenas o ator. Nada mais interessa, não precisa de um cenário especial, um figurino especial, efeitos especiais, nada. É uma atriz no palco usando sua voz, seu corpo e focos de luz e uma cadeira. Apenas isso, o texto, as coreografias e a presença do ator que deve representar cada um que está na plateia e trazer algo que possa contribuir com a evolução de quem está assistindo e pensando, refletindo sobre as suas próprias questões. Sempre com muitas camadas de interpretação. Interpretação histórica do tema, interpretação alusiva aos tempos atuais, interpretação a respeito dos tempos que são usados na peça, dos contratempos, da facilidade com que se vai para três personagens, duas rainhas e uma atriz que é contemporânea, que está também presente fazendo comentários.
Uma oportunidade que a gente tenha de se sentar e observar uma atriz com o mínimo de recursos possível é quase um oásis, né?
Essa é a ideia, porque sempre se disse que o teatro está morrendo. E agora, cada vez mais que a tecnologia vem tomando conta, a gente vê que vai chegar, teatro a ser a arte do futuro, porque vai ser o momento em que as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, eu quero ter um encontro ao vivo, com um ser humano ao vivo, que esteja naquele momento passando o mesmo tempo que eu estou passando, envelhecendo junto, vivendo juntos uma reflexão.
Denise, eu tenho que perguntar, você com essa... é gigante no palco, né? Só o seu trabalho de corpo, você é mundialmente conhecida por isso, como é que você se mantém ao longo do tempo assim, com essa vivacidade, com essa energia, qual é o segredo?
Não, eu acho que o próprio corpo é energético em si, né? E principalmente quando você pede a ele, requisita a ele, vamos lá, seja a minha linguagem, esta é a minha opção, vamos trabalhar com comunicar algo à plateia que diga respeito, que seja importante para o cerne do ser humano. e vamos nos pôr à disposição. Aí, fatalmente, a gente vai se dirigindo a uma vida que proporcione a estarmos sempre aptos a entrar em cena e realizar o trabalho.
Ai, meu Deus! Um fascismo que não é somente dos fascistas.
É uma recomendação aí da nossa apresentadora Estela Ribeiro, trazendo então esse monólogo da atriz Denise Stoklos, falando ali um pouquinho sobre Mary Stewart. 11 horas mais um minuto.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Nessa sexta tem clássico europeu na Copa do Mundo. Às 15h, a TMC entra no aquecimento para Espanha e Bélgica. De um lado, a melhor defesa do Mundial. Do outro, a Bélgica, que vem no embalo após uma goleada. É duelo forte pela vaga nas semifinais. Copa!